o Porto desarma. Frasco, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol! É o gol! É o gol do gol! A turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o controlo!
O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da sexta jornada da Champions League e, por incrível que pareça, primeiro lugar do grupo. Já tínhamos feito aqui o enterro após os 4-0 em casa com o Bruges, mas dissemos que a partir de agora tínhamos que ganhar os jogos todos e ganhamos jogos todos. Isso transformou-se no primeiro lugar do grupo e agora estamos a olhar com uns olhinhos até bem brilhantes para aquilo que poderemos encontrar no segundo pote. Apesar daquela equipa de vermelho do Liverpool, também acho que estar nesse pote, não é? Pote, as equipas em segundo lugar. Apesar de também, se fosse para calhar, se calhar vai ser, até não é a pior altura de todas para calhar. As outras foi pior. Mas isto, já estou eu a avançar muito no terreno. Vamos até ao rescaldo do jogo.
Estás até porque o jogo dos oitavos vai ser muito daqui a uns meses. Certo, portanto, certo, aí já pode ser uma má fase.
Há um Mundial e tudo pelo caminho. Vamos começar pelo 11. Prata, o 11 esperado. Esperado não, o 11 habitual, que era isso que eu queria dizer, e não esperado, com as substituições para os indisponíveis. David Carmo entra Marcano para Gruites, para Uribe entra então o tal Gruites. Então, gostaste desse 11?
Era o expectável. É óbvio que eu pus diferente, pus o PP à frente, provavelmente por isso não, se calhar vocês acertaram e eu não. Mas
nem me lembro de contas. Disse.
Pois, mas eu acho
que... Querem que os adiante já? Nós somos uma merda, não é? A fazer equipas. Querem que vos diga já?
Claro.
Nós tiramos o MVP do encontro. Todos.
Ai, vocês tiramos também, tiraram
todos o MVP. Nós metemos igual, Prato. O Lamas é que meteu o Rodrigo Conceição pelo João Mar. Decidimos meter ao banco o MVP para a UEFA. Atenção, não vai ser o meu. Já estou aqui a adiantar, então não vai ser o meu, mas foi para a UEFA, pá. Portanto, nós decidimos tirar o MVP. Não valemos com nenhum.
Ó, Prato, eu as coisas de guardar para o final, que eu ainda não decidi bem qual é que é. Portanto, há a partir do novo do piso também. Mas vamos ao 11. Diz lá, o 11 esperado. Não gostaste do PP atrás? Mais algum comentário adicional?
Não, bem, eu já, pessoalmente, já estou a ficar resignado, não é? Mas... vamos ver agora com o João Mário a voltar de lesão, se realmente poderá pegar ele ali, caso contrário, não estou a ver. E começa ali a tremer o Evan Nilsson, não é? Porque parece que o Galeno tem lugar cativo, não é? Portanto, se entrar algum defesa direito, a tirar alguém há de ser por aí. Ou Evan Nilsson, ou Eustáquio, pá, não estou a ver maneira disto se mudar, pelo menos até ao Mundial. Mas, tirando isso, pá, havia a possibilidade de se inventar com o Bruno Costa, ou quer dizer, no caso de Marca, não havia hipótese de inventar, não é? É o que era. Podia-se inventar ali um meio-campo um bocadinho diferente, com o Bruno Costa, ou com outro jogador, ou mesmo com o Otávio, por exemplo, e subir o PP, pá, foi conservador e parece-me que bem, não estamos nem à altura de grandes invenções, digo eu.
E se calhar a aposta do Bruno Costa no Santa Clara, que eu até acho que ele não jogou mal, não é? Mas, pronto, não sei, pode ter corrido como ele queria.
É, mas aí nós dá-me a ideia que o Conceição este ano tem as coisas ali um bocado por posições, tipo o Marcano é a alternativa ao Carmo, o Fábio Cardoso é a alternativa ao Pepe, e no meio campo o Bruno Costa é a alternativa ao Eustáquio e o Gruitch é a alternativa ao Uribe. Parece-me que pelo menos essas quatro posições estão aí bem fixas entre os dois, ou seja, mas tipo, não, o Gruites não é a opção ao caso de eu estar aqui e não estar, dá a ideia. É sempre, portanto, parece-me que isso é o que está a acontecer, não sei, agora veremos.
Bem, Pis, para além das contas, tens aí algum mais chega a este 11? Ou queres falar do 11 do Atlético? Com a entrada do
Português? Não, também. Oh, não, tranquilo, tranquilo. Não, não, e assim ainda deu mais um alentozinho ao público, ainda deu ali mais uma picardiazinha. E é claro, quando ele joga a titular, nós estamos sempre com aquele risco de pá, só falta este gajo agora marcar, não é? Já nos aconteceu isso quando ele estava no Benfica. E há sempre esse receio. Se acontecer como aconteceu hoje, é fantástico, não é? O gajo não faz nada. E ainda moado. Por cima sai amoado, ainda por cima sai amoado. E uma coisa que o Prato até me pediu para ver se filmava, só que eu não sou tão lesto nas filmagens, pá, não apanhei a tempo, que era ver o Félix no banco sozinho, enquanto os jogadores supostamente estavam a dar a cara aos. Mas já apareceu nas redes, não?
Já está na net, sim.
Já está. Mas vê se ele no banco, também só apercebi disso mais tarde, e depois ele sai rapidamente, logo direto para o balneário, percebes? Logo para o túnel.
E estava a comentar já agora.
Dá para ver nessas imagens que já viram por aí se ele estava, se ele tinha adormecido ou estava mesmo amoado.
Era moado.
Ah, okay. Pá, isto é tudo pá, não sei, eu também, é verdade seja dito, eu também não acompanho assim tanto a realidade do Atlético, mas a sensação que me dá é assim, é que ele não tem feito grande coisa para merecer outro tipo de tratamento, não é? E vê-lo assim a amoar, a ter este tipo de atitudes, pá, quer dizer, se nós criticamos o Ronaldo e tem o histórico que tem, foda-se, o que é que vamos dizer deste menino? Mas pronto, também isso não interessa muito. Para além da piada que isto acaba por ter, principalmente nestes jogos, ainda está aí, como não faz nada, ainda sai, é só isso.
Mas agora deixa-me só dar esta cheira, que eu até tinha comentado com o Prato antes, além do Félix ter ficado no banco, houve também, eles depois vieram embora e o Sol continuou lá, olhar para os gajos lá em cima. Ainda durante assim mais uns 3 ou 4 minutos sozinho. Fica essa nota de reportagem.
Não sei, ele também não teve uma noite muito feliz, o Saúl, mas pronto.
Também encostado ali à esquerda.
Bem. É, também ninguém percebe essa invenção do Simeone, que não me parece mesmo o tipo de jogador de ala.
Mas o Porto, quer dizer, nós estamos aqui sempre a falar do PP e eu acho que ele acaba por o principal culpado de ele até não estar a jogar na posição, nem é o Conceição, não é? Acaba por ser ele. Porque o que faz umas exibições como ele tem feito a lateral. E ele ainda por cima tem culpa para fazer muita coisa, não é? Porque ele queixa-se, ele já no início da parte estava-se a queixar, ele agora depois na conferência de imprensa, ou na conferência de imprensa não, naquelas entrevistas rápidas, disse que estava com uma dificuldade em respirar e disse que ainda era da cotubulada, ele já disse mesmo cotubulada, portanto até não sei se foi sem querer ou por querer, ou com intenção, mas dizer que foi uma cotubulada, apresentava a dizer que tinha sido propósito, precisamente pelo João Félix, não é? Naquele lance na primeira parte. E ele disse que
era sempre por... Já foi na segunda?
Não, foi na primeira. Não, foi na primeira, foi quando ele estava estatelado no chão. O PP. Na PP.
Sim, foi logo nesse jogo. Foi logo nesse jogo.
E foi logo do outro lado.
Mas ok, mas depois volta-se a queixar à nossa frente na segunda parte.
Certo,
mas ele esteve sempre assim várias vezes aninhado, assim várias vezes aninhado, ele estava a dizer que era por causa disso. Epá, mas ele está aninhado no lance imediatamente a seguir, sai disparado pelo meio dos gajos a fazer tudo e mais alguma coisa, e nós, foda-se, já está todo roto, toma uma pastilha, vê se o enfermeiro ou o médico é dar uma pastilha para ele, nós a pensar, foda-se, já está todo roto, mas está logo a seguir, torna a fazer lá um sprint louco pela ala, e nós, este gajo é inacreditável. E quer dizer, e quando ele faz exibições como a que fez hoje, mesmo a defender, opá, eu compreendo depois toda aquela questão da falta que faz à frente, e eu por acaso não concordo com a eleição para o Galeno da MPP, mas vendo o resumo, quer dizer, opá, o Galeno teve em muitos lances interessantes, em muitos lances interessantes, de forma que estar a tirar o Galeno para meter neste momento João Mário ou até Rodrigo e meter lá o PP, não sei se a soma das partes acaba por ser superior numa opção ou noutra, mas pronto, é uma discussão que isto depois levaria para muitos campos, e eu compreendo tanto uma argumentação como outra, mas o que é certo é que tem resultado bem e nem voltando por aí.
Aquilo e que hoje, eu também não compreendo. E hoje especificamente nem é nada a dizer, porque o PP jogou bem a lateral e o Galeno jogou bem na posição dele. Hoje é daqueles dias.
Exatamente. É isso, é isso. Opa, que só vem dar razão ao treinador. Mas, e outra coisa que eu não entendo também, pá, é como é que Gruites fica tanto tempo sem jogar, meu. Um gajo está tanto tempo sem jogar e exibe-se desta forma. Epá, isto é inacreditável, meu. E depois nós não podemos dizer que não, epá, o nosso banco é uma merda, os outros é que têm um grande banco. Quando nós temos um gajo como o Gruites que chegam ali e assumem como o caraças, ah, estava a dizer melhor... até lances com
o... Não, isso é dizer que a melhor coisa é que nós não nos lembramos que o Uribe não jogou.
É incrível, quer dizer, é um gajo que quando era o Diogo Costa até arriscou não uns passos, e nós, eu até dizia, olha, este menino está com uma confiança do caraças. Mas o Gruites também exagerava de caraças, até posse de bola ali mesmo à entrada da nossa área. Eu dizia, vocês não têm motivos para ter... É assim, não, este gajo não tem motivos para ter confiança e está a fazer isto. Opa, eu acho que é um jogador, eu adoro o gajo, pá, e... Eu prefiro mil, atenção que o Uribe tem estado intratável, pá, o gajo tem estado numa forma fantástica, pá, mas eu prefiro mil vezes um trinco como do género de Gruites, de saber construir, pá, de saber sair a jogar, qualidade no passe, do que ter um Uribe que seja, que é mais para destruir, que não, pá, mas o Uribe tem estado intratável, nesse aspecto, acho que tem percorrido todo o terreno de jogo, pá, uma pressão constante, pá, a sério, não, também não posso ir por aí, mas que admiro mais o estilo de jogo que traz um Gruites do que um Uribe, pá, isso também admito.
Sim,
mas mesmo assim, mas dentro disto...
Mas por exemplo, estás a ver.
Não, aceitando, é isso, aceitando a titularidade do Uribe, aceitando, não compreendo como é que o Gruites joga mais. Não joga mais, percebe?
Certo, mas lá está, eu até imagino, eu lembro-me que nós falamos aqui no início da época que o Gruites a jogar mais à frente não parecia estar a funcionar. Por exemplo, como está a funcionar o Eustáquio, sobretudo com aquela chegada à área. E pronto, e é por aí que ele perdeu o lugar. E eu compreendo isso. No entanto, há jogos que, por exemplo, no fim de semana o jogo complicou-se, não é?
Sim.
Porque não lançar ali um Gruites bem mais cedo e subias um bocadinho o Uribe, tínhamos ali dois cães de caça a segurar o jogo, não é? Uhum. Isso não foi feito.
Ter mais qualidade na posse de bola, porque sabemos que o Gruites segura mais bem, segura muito melhor a bola, pois.
Melhor capacidade de recuperação pelos dois, não é? Por exemplo, no caso o Bruno Costa até estava a jogar bem, mas não precisava ser o Bruno Costa a sair, até podia ser um dos gajos da frente para rotar uns com o zero, exatamente. Qual é o problema? É bem melhor do que nos aconteceu,
exatamente.
Não é? E ele não tem entrado muito, o que é estranho. Isso sim é estranho, é que ele não seja titular, eu acho que compreendemos.
É isso, sem dúvida, isso estamos plenamente de acordo. Opa, e também depois uma nota também para Marcano, porque lá está, isso eu compreendo perfeitamente, principalmente até nos centrais, aquilo que o Prata referiu, isso aí eu compreendo perfeitamente, né? Que é seja um pelo outro, Pepe pelo Fábio Cardoso e Marcano pelo David Carmo, até porque agora há muito esta tendência do central pelo lado esquerdo, do central pelo lado direito, quem tem pé esquerdo, quem tem pé direito, há muito essa tendência dos treinadores optarem por aí, e aí é quase concorrência direta na posição, aí eu entendo. No meio campo também concordo sem verificado isso, mas já não é, ou pelo menos já não se nota, ou não se devia notar assim tanto, mas pelas opções, parece que é um bocadinho isso, é quase a substituição por substituição. E queria dar uma nota também ao Marcano, porque lá está, para ele não deve ser fácil, ele que também é um mal amado dos adeptos esportistas, saiu depois do que ele jogou com o Rio Ave. Apesar de lá está, ele esteve sempre fortemente pressionado, principalmente nesta época, porque existia uma contratação de 20 milhões de euros que toda a gente queria que jogasse, até porque toda a gente via na altura, pronto, e vamos acreditar que ainda continuamos com isso, não é? Quase um elemento a entrar a pegar destaque e a valorizar-se, se cair ao Mundial, para essas coisas todas, tudo que ele não se tem vindo a verificar, teve sempre essa pressão, e ao mínimo, e nós mesmo aqui dizíamos isso, não é? Ao mínimo erro, estávamos sempre à espera de ver quando é que ele saía para entrar o David Carmo, não é? Nós mesmo antes de Vila do Conde tivemos aquele lance com o Sporting, não é? Em que ele até tropeça, pá, e o gajo fica na cara do Diogo Costa, o gajo do Sporting, portanto aí também foi um erro clamoroso dele, mas depois Vila do Conde matou-o. E depois mesmo estar de fora, a ver tudo isto, a saber que não é muito bem acarinhado pelos adeptos do Porto, ver os erros constantes do David Carmo, e depois exibir-se a este nível, como se exibiu, apesar de desde logo para ter o azar de marcar o gol na própria, ainda por cima, que não deixa de ser uma má abordagem, pá. Eu até podia dizer, aí foi infelicidade, opá, eu não consigo, eu mesmo aí eu não consigo compreender. Um gajo quando solta ali, em cima da linha de golo, opá, ou não toca nela, e espero que o Diogo Costa tenha falado, ou assim, já antes, que não falou, não sei, espero que tenha falado, ou então se não é para aliviar a bola em condições, não tem que tocar nela. Opá, não tem que tocar nela. E ali um gajo quando salta a bola tem que saber para o que vai. E o até porque o avançado já não ia tocar nela. E depois o outro, só notei nele um outro erro que eu acho que ele aí poderia ter feito melhor, que é aquele cruzamento aí mesmo à tua frente lá, mas à nossa frente, em que a bola passa ali à frente de Fábio Cardoso, mas pior ainda é passar à frente do Marcano, que ele não tem mais tempo para perceber por onde vai a bola passar, e quem fica com ela, não sei se era, foi logo, ou se já era o Correa, ou se não era o Correa,
é
ou se já era o Correa, que consegue a bola, e o Diogo Costa defendeu a dois tempos, e aí pareceu-me também aí um erro. Mas de qualquer das formas, achei uma exibição muito, muito positiva, porque lá está, o erro que ele teve no golo acabou por não influenciar o resultado final, porque eram os três pontos. E não sei, vai ser uma das minhas dúvidas, se Marcano não vai obrigar a sentar o cu de David Carmo no mocho durante os tempos. Vai ser uma das minhas dúvidas agora para o 11. Pronto, eram as minhas notas de destaque para o 11.
Muito bem. Já remaste aí algumas etapas, vamos então ao jogo. E o sol do estudo apontamento, só queria dar aí um do Gruites, que depois isto de interromper, depois falamos todos por cima e fica um bocado complicado. Mas basicamente só dar a nota, porque tu puxaste aí muito já para o Gruites, mas a questão da disciplina e dos amarelos aparecerem, e hoje apareceu, e ainda relativamente cedo, penso eu, será que foi na primeira? Agora não estou a recordar isso, mas o é Gruites, aquela mãozinha, foi na primeira, aquela mãozinha na cara, e o comentário logo da minha filha, se calhar é melhor tirá-lo, portanto, também tem visto jogos de Porto ultimamente, certamente, e pronto, fica logo com esse comentário, portanto, e isto relativamente ao Gruites, a questão dos amarelos, que ele vai... Não pode ser só usar, não é? Tem apanhado, tem esse histórico. Prata, jogo.
Sobretudo isto dos braços, sim, não, já não é, já não se pode dizer que é azar.
Ah, pois nós lá foi ao intervalo, porque ao intervalo ainda comentámos que precisávamos de ver a intensidade, se tinha sido tão intenso como o Vá no Otávio,
no Otávio,
a mão na cara. Voltando, indo ao jogo então, começamos com o golo e lá até fiquei com alguma reticência, mas será que é fora de jogo, será que não é, estava as coisas a começarem a correr muito, muito bem, e pronto, gol do Taremi logo a inaugurar o marcador. Depois tenho aqui um dado estatístico para comentar com vocês mais tarde. Depois estamos aos 13 minutos do lance do Anderson Galeno, rematado de pé esquerdo para uma defesa incrível do Black, mas aqui, se é o lance que estou a pensar, é o tal lance que é inacreditável como é que o Galeno não a mete lá dentro, já com o Black completamente no chão. Temos aqui outro,
estava completamente encostado a outro posto. Era quase impossível defender para o Galeno.
Sim, ou picava ou escolheu outro posto. O posto mais perto do Galeno. Pareceu demasiado fácil.
Mas ele podia entrar com a bola pela baliza dentro. Poxa, não acredito. Certo.
Pouco tempo depois, esse próprio Galeno brinca ali à nossa frente, não é? Ultrapassando o defesa do o Savic, o defesa do Atlético, foi à vidinha dele e depois fez um cruzamento que eu e Prato também já comentamos lá, também não serviu muito bem o Eustáquio, porque ele queria assistir, só que bate com o pé por cima da bola, então faz um passo ali mesmo...
Passa com os pitons.
Com os pitons, ali muito devagarinho, muito devagarinho, e o Eustáquio quase que se matava para finalizar. A finalização é muito boa, teve sorte que o gajo que entrou a matar não tinha perdido a perna. Basicamente isso. Mas pronto, 24 minutos do jogo, 2-0, as coisas sorriam da melhor forma. Foi o golo humilde do Estádio Dragão. Depois soubemos
qual
depois.
É que foi? Oh, um ou dois?
Foi o segundo do Eustáquio. Foi o golo humilde, sim. E eu estava também a comentar com o Prato antes de começarmos a gravar se seria o golo humilde no Dragão ou o golo humilde do Porto. Mas pelos vistos é o golo humilde do Porto no Dragão, julgo eu. Continuando, primeira parte, tem aqui um remate do Rodrigo de Paulo com pouca força aos 32 minutos, depois aos 33 Jiménez com um remate muito desenquadrado, não criou qualquer perigo de Diogo Costa. Isto é um remate muito atrás mesmo, ou seja, eles não estavam também a encontrar grandes espaços. Depois temos mais uma jogada em que era uma bola que estava ali a pingar na área do Atlético. O Galeno ganha de cabeça, depois a bola calcanhada a Van Nielsen, Taremi, e aparece depois Otávio a finalizar de remate cruzado, com uma defesa de Oblak com o pé. E pronto, tem aqui mais um lance do Ángel Correa na primeira parte. Ángel Correa a tentar a sua sorte, mas Marco Ruiz com muito rápido a interceptar o remate. Acho que estou a ver o lance. São estes momentos que saquei aqui do 0-0, prata.
Esse do Correa, o Pizzi até estava a chorar, porque o gajo domina mal na linha lateral o Molina, e só para evitar que a bola saia, manda a bola de qualquer maneira e encontra um gajo.
Sim, estou a ver.
É esse gajo, mas depois o grito safou. Lá está, é uma equipa bafejada, não é? Bafejada, por exemplo, hoje safaram-se de lá ao saco cheio, não é? Claramente. O jogo até aos minutos finais, até em geral, mesmo passando também à segunda parte, é todo nosso. Todo nosso, abafamos, criamos oportunidades, falhamos as oportunidades. Quando era a altura de defender, fazíamos com que eles não fizessem absolutamente nada. Eles supostamente hoje vinham com uma cara mais ofensiva, com os três da frente, não é? Com três jogadores da frente. Às vezes o Griezmann recuava um pouquinho, mas um bocadinho nós também tínhamos três na frente e eles também tinham três jogadores muito em conha. Mas isso não se notou em termos de oportunidades para eles, sobretudo na primeira parte. As oportunidades para eles surgiram só quando entrou o Ferreira Carrasco, que finalmente... juntando um bocadinho à pouca frescura da equipa, porque Conceição demorou muito tempo a mexer na equipa e o PP já não parecia tão protegido, portanto, ainda por cima com um jogador fresco, não estava tão protegido, porque eu acho que o PP jogou bem, mesmo com o Ferreira Carrasco pela frente, tirou, a maior parte das vezes ganhou eles o lance, tirando um que foi falta clara sobre o Eustáquio, mão na cara, não é? Depois o árbitro não marca e dá o único lance do Ferreira Carrasco que realmente foi perigo, porque o outro foi fora de jogo. Mas eu acho que só deu Porto hoje. Acho que o resultado é super curto. A equipa não... Costuma-se dizer que tem-se vindo a dizer que tem sido uma inconstância exibicional. Eu não vejo muito isso. Eu vejo que a equipa, desde que viemos da pausa das seleções, eu vi a equipa sempre a jogar bem, com exceção deste jogo do Santa Clara, mas só a partir de certa altura da segunda parte. Portanto, não vejo grande inconstância exibicional. Vi um jogo muito atípico com o Benfica e vi um jogo também algo atípico, e nós por acaso poderíamos ter falado mais sobre isto no episódio anterior, que de facto, pá, nós jogamos na... Quando é que nós jogamos na quarta, certo?
Certo. Uhum.
Jogamos na quarta-feira, viemos para o Porto na quinta e na...
Deixar os miúdos?
Não, viemos lá na quarta.
Deixar os miúdos.
Viemos logo na quarta, treinamos na quinta e na sexta treinamos e vamos para os Açores para jogar às 3h30. Portanto, de quarta para sábado às 3h30.
3h30 dos Açores, ou seja, eram 2h30, 3h30 cá, eram 2h30.
3h30 cá, eram 2h30 lá. Sim, mas pronto, para isso...
Nem comeram.
Para isso, para a minha argumentação, esse fuso horário não interessa. Tipo, mantemos sempre no mesmo sítio, que é mais fácil para fazer as contas. Mas é... Opa, também mói, não é? Também mói. Tivemos azar de calhar este jogo em específico nos Açores, calhar logo a seguir uma deslocação longa na... Quer dizer, não é assim tão longa, não é? Para a Bélgica não é assim, mas uma deslocação na Champions.
Mas na Bélgica, que... lá está a questão, na Bélgica acabou às 9 da noite o jogo.
Não, certo.
Pronto, continuamos com essa história dos fusos, mas isso também foi um fator, não é? Também foi um fator. A equipa pareceu que tinha muita vontade de descansar cedo por causa do acumular de jogos e se calhar isso, pronto, toldou o discernimento e não fomos, acabamos por não ser a equipa que costumamos ser a partir de certa altura. Mas essa é a única exceção desde que o Conceição estabilizou o 11, estabilizou o esquema de jogo. De resto temos limpado tudo e vamos ver se não limpamos também agora os dois jogos que faltam até à paragem, porque desde que realmente é óbvio que perdemos 5 pontos no campeonato, mas pelo menos 3 deles foram a equipa esteve bem, o jogo, sobretudo o jogo com o Benfica. Portanto, não foi surpreendente a forma como nos apresentamos desse ponto de vista. Eu acho que nós temos vindo a jogar bem desde nos últimos tempos. E é para continuar. Temos vindo a pelo menos, opá, continuo com as histórias da insistência, sobretudo nos jogos fora, insistência, muita insistência na profundidade. Hoje já tivemos um bocadinho mais de tudo, não é? Já tivemos umas coisas, um jogo mais variado, e disso nota-se porque criamos oportunidades de todas as maneiras. E pronto, e uma das formas que nós fizemos, por exemplo, se repararem, eu por acaso tenho este hábito de usar, eu tenho a Vodafone e a Smart TV, dá para ver, é uma coisa que um gajo carrega aqui no botão vermelho e tenho a linha do jogo e depois tenho os vários momentos do jogo destacados. Um gajo pode ir andando para a frente e para trás e ver os vários momentos do jogo, e eu em vez de estar a ver o resumo, estive a ver isso porque eles põem o lance mais atrás. É engraçado que os dois lances do golo, dos dois golos que marcamos, começam nos pés do Diogo. Ambos. Mas acabam por ser duas formas de sair até diferentes. As duas a atrair à esquerda, sobretudo ao Zaidu, não é? Entre atraindo ao Zaidu, no primeiro golo varia rápido para o PP, o PP com mais espaço, e o PP acaba por fazer um excelente passe para o Evanilson, golo. E no segundo, o Zaidu a atrair, e depois Zaidu mete por cima, deixando o Galeno, portanto, ao longo da linha, deixando o Galeno um para um como central. Portanto, duas saídas à treinador, a chamar o adversário e a aproveitar o espaço que se cria. Opa, não é uma maneira de sair com tricô, como se estivéssemos lá o Vitinha, mas é uma maneira inteligente de marcar golos rápidos em ataque organizado. Opa, isso é que temos que ter, não é só aquele recurso de ok, estamos de frente para o jogo, o Galeno está a correr, vamos meter lá a bola. Não, isso também houve disso hoje. Mas a ideia é ter a variação, usarmos as melhores armas que temos e de uma forma variada. Isso eu vi hoje e gostei de ver. Espero que isto seja assim no próximo jogo e não vença. E também gostei que, por exemplo...
Acho que na taça também, já agora...
É, pois é.
Meio, acho que é uma taça de 8, uma cena assim. Por acaso ia confirmar isso.
Realmente este calendário é super, super agressivo. Não, não há mesmo. Mas o, também gostei de outra coisa, que é, por exemplo, e passando para a segunda parte, chegaste com um resultado confortável, poderia passar-te pela cabeça tentar especular um bocadinho com o jogo, mas zero. Continuaste à procura, com oportunidades, mais oportunidades, mais golos falhados. Isso foi o ponto negativo da exibição, que foi, falhamos muitos golos fáceis. Esse, o pior de todos é esse do Galeno, que realmente tinha a baliza toda aberta. É inacreditável como ele marca aquele gol. O Galeno é de facto um jogador inquietante por todas as razões possíveis. Acho que é o único jogador do plantel que ganhava aquele lance no segundo golo, mas por outro lado é o único que falhava aquele golo, que falhou com o passo do Taremi super açucarado, não é? Pronto, é isto, o Galeno é isto, mas felizmente esta época o positivo está a sobrepor-se muito ao negativo. Mas pronto, gostei que na segunda parte continuássemos a tentar resolver o jogo, marcar o terceiro gol, que seria um jogo com um resultado com uma mínima tranquilidade, porque já sabemos que este Atlético de Madrid, apesar de nós os termos sacudido para fora das competições europeias, que é um fator, eu acho extremamente gostoso. Estava com vontade que isso acontecesse desde a semana passada, infelizmente concretizou-se, corremos com os gajos das competições europeias, mas é uma equipa muito manhosa que a qualquer altura pode voltar a entrar no jogo. Eu acho que o 3-0 sim, aí sim podíamos especular um bocadinho com o jogo, caso contrário, como não o fizemos, no final aquilo foi um bocadinho mais tremido, e aí sim no final houve mais oportunidades para cada lado. E apesar de nós continuarmos a ter oportunidades quase até ao final, aí já começaram a aparecer as oportunidades do Atlético e o jogo já foi mais dividido, o que não aconteceu para aí até aos 70 minutos. Se calhar por isso é que Conceição não mexeu.
Pois, mexeu tarde hoje, de facto. Vamos então relembrar aqui alguns lances da segunda parte, próprios também dizer algumas coisas do jogo. Pegando outra vez aqui no relato do 0-0, no jogo ao minuto quase. Tem aqui uma entrada então do Atlético de Madrid na segunda parte, com Saúl a corresponder a um cruzamento vindo da direita, mas Pepe estava lá e conseguiu mudar a ação do jogador espanhol. Depois temos aos 50, temos a lesão do Zaidu. Hoje o Zaidu de facto alertou e saiu mesmo, não percebi o que era, mas é um espetáculo. Depois eu acho piada ao homem, porque depois conseguiu sair com o apoio de dois tipos, ou seja, continuou em campo ali mais alguns minutinhos, mas depois não dava mais. Teve mesmo que sair com o apoio de dois colegas e depois continuou com esse apoio já fora de campo. Agora também me lembrei de um lance da primeira parte, em que o Otávio leva um cacete junto à linha, fica lá no chão porque o tipo vai dar o amarelo, porque é uma entrada feia, é o tal gajo, o Reinildo, o tal gajo que entrou a matar o Eustáquio no golo, dá-lhe ali uma calcadela por trás, e depois levar o amarelo, eu não sei se ele se ia levantar ou não, mas o Marcano também vai lá e ó, agora ficas até ao final. E ganhamos aí para aí um minuto e meio na boa, porque o Reinildo tinha levado amarelo, o gajo entrou, foi assistido e continua em campo.
Exato, foi o momento do i5.
Está a circular nas redes o Reinildo a levar i5 do árbitro.
Eu não sei se percebe isso, mas pareceu claramente que o Reinildo estava a pedir desculpa ao Otávio.
Certo. Eu achei isso lá. Este gajo deve estar a brincar, o gajo nem está a olhar para lá, está ali a pedir desculpa. O Otávio nem está a olhar para lá, mas eu reparei isso. Não tinha reparado na cena do five do tipo. Mas até a própria Eleven já partilhou. Já tinhas partilhado de outro tipo qualquer, prata, mas até a Eleven já colocou isso. Isto agora também é fácil, não é? Basta estar atento e depois aproveitar. Continuando, 51 minutos, Médio e Taremi muito perto do bicho, mas tal como acontecido na maioria das vezes, ao Black a fazer uma boa defesa. Depois temos a primeira substituição, então a saída do Zaidu e a entrada do Wendel, aos 52 minutos, esta obviamente. Depois, já agora aqui outra nota fora de contexto, mas que alguém esteve a dormir no Dragão, porque a assistência oficial foi 47.546 espectadores, em vez de ter sido 47.509 espectadores. E isso é... Pronto,
foi por causa do golo meu.
Está a ver isso. Pronto, quem não tiver...
O estagiário tem que ser posto na ordem.
Quem não tiver a par desta brincadeira, se houver algum ouvinte nesse caso, pronto, o Porto costuma colocar os últimos dígitos das pessoas que estão no estádio, colocando os dígitos de quem marcou o primeiro golo, que neste caso foi o Taremi. Diz lá.
Não, toda a gente sabe isso, até os adversários sabem isso. Aliás, os adversários apresentam isso como mais uma prova de que isto é um clube de malfeitores.
Certo, mas eu queria chegar caindo, a todos.
Caindo eles próprios num ridículo difícil de explicar, mas pronto.
Queria chegar a todos os ouvintes, pode haver um que não saiba esta curiosidade e ficar a saber. Portanto, continuando. Estávamos a falar então da substituição. Temos depois aos 62 Evanilson com um falhanço inacreditável. O brasileiro tinha tudo para fazer o terceiro, mas o remate saiu muito por cima. Ainda deve estar a pensar como falhou aquilo. Aos 69 temos o golo invalidado ao Atlético de Madrid. Griezmann introduziu a bola dentro da baliza, mas o árbitro assinou falta sobre Galeno. É falta de Rodrigo de Paul sobre Galeno, em que lhe dá uma calcadela engraçada. E depois há aqui o Pisco falou bastante dele. Por acaso, lá está, nós se quiséssemos fazer aqui um episódio com qualidade, bastava irmos ao episódio do Bruges para sacar algumas das nossas declarações desse episódio, e agora ao rescaldo após a sexta jornada da Liga dos Campeões, acho que dariam coisas bonitas. Mas também, se fôssemos ao episódio do ano passado, da vitória do Atlético no Dragão, possivelmente também conseguimos fazer aqui uma miscelânea de misturas engraçadas, porque o Rodrigo de Paulo lembra-me de ter sido bastante rasgado pelo piso, e aqui Fábio Cardoso foi metê-lo na ordem. Mas afinal, agora vendo as imagens na televisão, o Rodrigo de Paulo agarra-lhe logo o pescoço ao Fábio Cardoso. Ele não saiu de lá, mas que era.
Eu disse isso, ele meteu-se à frente dele, mas o gajo agarrou-lhe o pescoço e pelo menos ele não reagiu. Porque normal, quando alguém faz isso, é reagir e se calhar dar uma sacudidela, e é por isso que eu não compreendo porque é que ele leva amarelo. O Fábio Cardoso.
Só puxou para cima dele.
O do Paulo veio levar amarelo pela reação que teve com o Fábio Cardoso e pela entrada foi no Otávio,
no Galeno.
Devia ter, e não consegue distribuir um amarelo para um e para outro quando o Fábio Cardoso, pá, meteu-se à frente, fez o trabalho dele. Proteger ali o colega da equipa, não reagiu a rigorosamente nada, é agarrado pelo cachaço e não leva amarelo. Pá, uma estupidez, mas pronto.
E o De Paula, isso é um bom exemplo do que é o Atlético de Madrid, o De Paula a tentar matar o Galeno e isolou um gajo.
Certo.
Mais alguns lances. 59, Atlético de Madrid, nós íamos no 62, tinha passado à frente o remate do Félix, fica aí a nota.
Já ias nos 70, e atenção. É okay, não há, em alterações, e nós estamos sempre a dizer que nós alteramos tarde, por acaso ver o futebol depois na televisão também tem a sua piada, porque, ou pelo menos, eu não tinha reparado lá no estado, uma conferência entre o Conceição e o Otávio, que mais tarde chama o Gruites, consegue até focar bastante bem o papel do que estava escrito no, lá do, pelo, acho que não sei se foi pelo Conceição ou se foi pelo Vitor Bruno. Que depois estavam no estúdio a dizer que até o Costinha tinha dito que no papel de certeza que está ali a dizer para o Gruites agora recuar entre os centrais para vir pegar mais jogo, não sei o que mais, ele de certeza está a dizer isso, né? E quer dizer, não alteramos em termos de substituições,
mas o papel era o esquema tático, não era mais nada do que isso.
Era o esquema tático e estava lá um nome assim rodeado, não é? Estava, e se calhar lá está de vez, podia ser de Gruites, para buscar mais bola no meio, para os centrais abrirem mais um bocado e os laterais subirem. Subirem mais um bocado. E portanto, e foi na sequência até desse golo, né? Foi na altura em que o Carrasco já tinha entrado, já estava a criar mais dificuldades. E portanto, nós não alteramos em termos de substituições, mas alteramos em termos de esquema tático, ou pelo menos da forma como estávamos a defender, ou a sair para o ataque, depende, porque lá está, se quando Gruites recuava para receber a bola, também era quando nós atacávamos, teve uma certa piada, porque o Otávio, ela até diz, mas o Otávio não levou o papel, mas depois veio o Gruites, e se calhar foi por causa disso que não levou o papel, porque já não era preciso, que já estavam ali em conferência com ele, então houve ali uma mini conferência entre três ou quatro que foi também junto ao Vítor Bruno, e houve pelo visto aí uma alteração a partir desse minuto dos 70 que tu estavas a referir agora mesmo, no 70.
Certo. Nós tínhamos falado, eu tinha falado com o Prata ainda off-record, exatamente isso, antes de tu juntares aqui à Tertúlia, desse pormenor, e já agora tu falas isso, também podemos falar daquele momento na primeira parte, ainda com 10 minutos, em que houve ali um time-out para o Atlético. Vieram os gajos todos ao banco.
Foi na pancada do Félix ou ao PP.
Ah, ok. Certo. Tá bom. Agora já vi lance.
Eu por acaso vi isso num jogo do Belenenses, não o Bessado, o Belenenses, em que o tipo... foi um jogo que eu fui ver ao vivo este ano, em que o Belenenses, o treinador, de repente está com o jogo completamente, está a perder, está com o adversário em cima, e assim, o gajo faz sinal ao guarda-redes, o guarda-redes cai à distrital, e imediatamente quando o guarda-redes cai, todos os jogadores começaram a correr para o banco e tiveram ali uma tertúlia mesmo, à cara podre. Eu achei um piadão aquilo, porque aquilo estava mecanizado, pá, tipo, portanto, pá, só não tem. Eu quando vejo assim estes modernices, um gajo a sugerir coisas novas para o jogo, tipo descontos de tempo, opá, só não tem descontos de tempo quem não quiser.
É isso.
Mas foi o gajo do Belenenses que fez isso, não foi daqui para o adversário.
Não, foi o gajo do Belenenses, porque o da equipa do adversário é um gajo sério.
Bem parecia, por isso é que eu te perguntei.
Tudo de 4 minutos. Evan Nilsson a cabecear sozinho, sem marcação, mas o Black estava no sítio certo, isto na sequência de um canto. Depois temos também de Angel Correa a corresponder aqui, depois há lances de um lado e do outro, muito, muito seguidos. A corresponder a um cruzamento de Carrasco, mas Diogo Costa a defender a dois tempos. Aos 75, o Galeno a tenta tirar ao Black da frente, e tirou, não é? Mas o remate não saiu enquadrado. Jogo a um ritmo alucinante. 76 minutos, Carrasco a desmarcar-se bem, mas Diogo Costa a ser Diogo Costa. O lance acabou por ser anulado fora de jogo do Belga. Destaque claro para a segurança do guarda-redes português. 77, Taremi a rematar dentro da área, mas o defesa adversário cortou e foi pontapé de canto. Depois ainda temos aqui mais dois lances. 82, Taremi a rematar, mas novamente ao Black a ganhar o duelo. E depois, Wendell, segundo remate seguido com muito perigo, mas o Atlético tem ao Black um dos melhores do mundo. Houve aqui dois ou três remates ali, foram um bocado à figura, mas foram todos os remates para sentar a ser bem a volta, esse, para sentar a ser bem pegada.
Principalmente esse, do Wendell nem tanto à figura, esse foi um bom remate.
A defesa apareceu-me para a fotografia, agora no meio na televisão.
E eu acho que essa do Carrasco, és marca fora de jogo, mas parece-me não está. Vi em lance corrido, mas na televisão e parece que não está. Portanto, ainda bem que ele defendeu, o Diogo Costa.
Temos depois aos 88, o Griezmann a aproveitar uma desatenção dos azuis e brancos para criar perigo. É só a nota que está aqui. Acho que é o Diogo que depois defende com o pé também, será esse?
Não.
É para fora.
Chuta ao lado. Lado. Mais um cruzamento
que passa
das pernas do Wendell.
Isso é uma oportunidade de gol claríssimo. O gajo estava...
Certo. Temos as substituições aos 89, vai ter um Bernardo Folha para Otávio, Gonçalo Borges por Galeno e Rodrigo Conceição por PP. E aos 90, temos Carrasco a aparecer isolado, mas Diogo Costa divinal com mais uma intervenção. Aos 95, Ivan Marcano marca na própria baliza. E está finalizado os lances de perigo, segundo aqui o 0-0.
O 0-0, faltou dizer aí que esse lance do Carrasco devia ter sido anulado por falta sobre o falta clara sobre o Eustáquio.
Possível, mas não sei se poderá dizer aqui. Carrasco bater não. Ok, não tem. É só para confirmar, estava a dizer que poderia estar não, e podia... só seria parte gorda.
E podia até ser anulado pelo VAR.
Certo, talvez. Estamos a falar da mão na cara que ele marcou ao Grujic na primeira parte e nesse lance, aparentemente o Eustáquio pelo caminho, poderá ter sido algo similar. E o Arthur não teve a mesma atenção. Pis, queres dar notas aqui da segunda parte? Mais algum comentário? Das substituições? Aprendeu alguma coisa? Faltou um referido aos 81, Evanilson por Martínez. Já agora.
Sim, opa, nada. Aí a questão é o desperdício, pá, gritante que nós tivemos, pá, principalmente essa do Evanilson, na segunda parte. Para mim é mais escandalosa, também é de Galeno na primeira, mas essa do Evanilson também em excelente posição, e ele depois também tem mérito de aparecer também naquele cabeceamento, naquele canto, de aparecer ali sozinho ao primeiro posto, mas não sei se não poderia ter feito melhor, a bola também, pronto, sai mesmo ali ao centro, mas foi um desperdício, e ainda bem que o gol dele surgiu mesmo no último lance, apesar de mesmo ali no retamento nós ainda trememos ali um bocadito porque o Grujic chuta contra o gajo, depois o Marcano faz um atraso de cabeça, ali um bocadito arriscado, e nós ainda ficamos ali um bocadinho a tremer, pá, naqueles breves segundos, mas ainda bem que veio aparecendo uma vez, ainda bem que apareceu tarde, porque, pá, perante tanto desperdício, estava que nem íamos acabar ali com o crédito na boca por mais tempo, ainda bem que surgiu mais em cima, porque de facto o desperdício foi muito. E podemos estar aqui a falar de uma vitória, pá, por números bastante, bastante maiores. Portanto, só tenho a falar é da falta de eficácia nos lances, nada mais do que isso.
Eu por acaso, mas eu gostava de falar. De
fala.
Não é isso, tu deste deixa perfeito ao piso, ele não sei se percebeu, mas eu apanho-me. Foi muito tarde, mexeu muito tarde o Conceição. Sobretudo podia ter reagido perfeitamente à entrada do Ferreira Carrasco, por exemplo, dar ali uma ajudinha ao PP.
Reagiu com o papel aos 70.
Está bem, mas o papel, se vires o papel te diz, é Grujic enfia mais dentro dos centrais, provavelmente, eu não vi isso, mas Grujic enfia mais dentro dos centrais, Otávio encosta mais ao Eustáquio e o provavelmente o Evan Nilsson fecha mais ali do lado direito. É insuficiente para o Evan Nilsson ali, pelo menos, para dar aquele apoio. Por exemplo, aí podias tirar o Evan Nilsson e meter um gajo ali para... Olha, nem que fizesses como da outra vez. Metias o Rodrigo e subias o PP. Podia ter sido feito. E mexer aos 80 num jogo tão intenso como este, depois do que tem sido estas últimas jogos, não é? Benfica, depois Brujo, depois Santa Clara e agora outra vez um jogo de intensidade máxima. Acho que é um risco desnecessário, a não ser que ele desvalorizasse muito os gajos que tinha no banco, que eu acho que alguns podiam perfeitamente entrar, o Martínez podia ter perfeitamente entrado mais cedo pelo Evan Nilsson.
Principalmente a defender, o gajo é o normal no Martínez. Né? E o Rodrigo também entrou bem, a defender o Carrasco, estava com um bocado de medo, não é? E também entrou bem.
O Vendel entrou, mas foi entrou mais cedo, mas foi por lesão, não é?
E também teve bem.
Também entrou bem, mas acho que poderíamos ter mexido, não teve influência nenhuma, mas acho que eu pelo menos teria mexido mais cedo, refrescar mais cedo a equipa, para garantir mais conforto no jogo e evitar aquele ascendente final do Atlético. Não é bem ascendente, pronto, aquele jogo mais dividido e mais partido no final. Poderias ter perfeitamente tentado manter o jogo mais coeso através das substituições.
Me parece-me claramente que ele queria dar minutos aos miúdos e pronto, isso aí só mesmo na parte final.
É, pode ser isso.
Mas sim. Querem ir aos saques individuais? Já fomos falando, etc. Falta mesmo só eleger o MVP. Piso.
Opa, eu não vou dar o Galeno, até por causa daquele falhanço, pá, não...
O Prata se classificou duas ou três vezes, duas pelo menos.
É, não, sim, até nem tanto por aí, eu acho que até para meter um bocadinho mais de justiça, porque eu podia falar também do PP, pá, que ele teve momentos ali brilhantes, pá, estão à nossa frente na segunda parte, a brincar mesmo com as defesas, por acaso o Prata teve uma saída muito boa na primeira parte, que é quando ele mete... Quando ele põe-se a brincar na linha de fundo e depois quando quer aliviar a bola, mete a bola nos pés do João Félix e cria um lance perigoso para eles, que até depois o Correia pede penalti do Zé Du sobre ele. O Prata estava a dizer, opá, podem tentar meter o defesa direito no PP, mas nunca tiram o médio criativo dele.
Não, é aquela coisa do campo. Podes tirar o menino do campo, mas não tiras o campo do menino, não é? Também se usa isso para o bairro, não é? Mas no caso aqui eu estava a dizer o extremo, podes tirar o PP de extremo, mas não tiras o extremo do PP.
Sim, porque pá, lá está, ele tem aquela mania até de fazer cuecas à nossa entrada da área e tudo mais. Ali pronto, também foi. Pronto, ele também teve ali um lapso ao outro, teve alguma dificuldade até defender o Carrasco nos primeiros lances. Opa, mas fez uma exibição fantástica, meu. E com muita categoria mesmo. Portanto, fosse do destaque ao PP, do destaque ao Otávio também, pá, uma exibição tão importantosa. Já falei nos outros que já não jogavam há muito tempo e deram uma excelente resposta. Mas eu também, para ter aqui um bocadinho de justiça, até porque na última jornada de Champions tinha dado ao Diogo Costa por causa daquelas defesas e tinha de certa forma posto de lado Taremi. Desta vez, para dar também assim um bocadinho de justiça, vou dar ao Taremi, porque é que de facto ele consegue marcar 5 golos, creio eu, nós estamos a fazer essas contas no estádio, acho que são 5 golos nos últimos 4 jogos. E depois não é só isso, é tudo aquilo que ele dá ao jogo. Pá, ele trabalha muito e, para além de trabalhar muito, mesmo defensivamente, cria muitas oportunidades aos outros. Ele mete muitas vezes os colegas na cara do golo. Hoje não foi exceção, mais uma vez ele podia também, para além do golo, ter feito assistências. Os colegas é que não corresponderam da melhor forma, porque pá, tiveram na cara do golo, pá, e foi ele que proporcionou isso. Portanto, o meu prémio para MVP, apesar de ter aqui muitas notas positivas, e o Galeno é uma delas, obviamente, mas vai para o Taremi.
Muito bem. Eu dou também, não é, Prata, porque assim decides tu. O Mérito, de facto, era uma das possibilidades fortes, porque tem assistência para o Galeno e para o Taremi. O Taremi tem assistência para o Galeno na primeira parte e para o Otávio também na primeira parte, situações que seriam de golo e que o transformariam estatisticamente num MVP indiscutível. Mas eu vou destacar também outros dois nomes, concordo com os que foste destacando, e para não estar a repetir, que são Fábio Cardoso, pela questão, já falaste também do Marcano, também teve bem, etc. Mas o Fábio Cardoso, já referi da última vez, com o gol, até foi o MVP aqui, mas continua a ter essa consistência, parece estar a crescer, apesar das limitações que acho que ele tem, e depois ainda, o que tu disseste há bocado, meu, teve maturidade, no caso com o do Paulo, por exemplo, não ser expulso. Tem um corte também muito bom, acho que é um remate do Cunha, perto do final, é ele que se mata para lá e depois começa a pedir fora de jogo, que até poderia estar. Pronto, queria dar esse
logo ponto. No início da segunda parte, ele também tem lá um corte muito bom, logo no início da segunda parte, ele até fica no chão ali, um bocadito, como o Isca rasgou.
Mas é passou, muito... acho eu.
Sim.
E concluir no Eustáquio, vai ser esse o meu MVP, por ter marcado o segundo gol, que teoricamente matou o jogo. Eu não meti ao pé ali, se calhar, e ele não teve qualquer medo, e pronto, e também por uma questão histórica, não é? Depois daquele desastre contra o Benfica, que inevitavelmente o jogo ficou ligado a ele, podia ter ido abaixo, e não, fez um bom jogo já em Bruges, Santa Clara foi para toda a gente, mas em Bruges marcou, fez um bom jogo...
E ele, não ensina, ele nos Açores não entrou.
Ele teve bem nos Açores.
Não, exato, está bem. Teste bem. Então, olha, mais nota, mais créditos para... Eu agora, tipo, Santa Clara...
Se calhar foi o que faltou.
Pronto, e hoje tem esse lance aí, em particular, do golo. E acho que o Fernando Santos tem que estar atento, porque pode ser um gajo para o Mundial. Ah, espera aí, este já vai. Era só piada.
É, tu, quanto mais não seja, aparece na caderneta. Mas o disseste-me tu há bocado.
Certo.
Mas o...
E ele e o Steven Vitória, atenção.
Ah.
Vão juntos no mesmo avião.
Mas tu acabaste por dar ao Eustáquio, foi isso,
não? Certo, é o Eustáquio, certo. Pronto, não, além então... dos nomes que o Pires falou, queria dar aí uma nota ao Fábio Cardoso, mas o MVP foi o Eustáquio.
Ok, ótimo. Pronto, foi isso. Pronto, eu vou só para então, fica depois ficas tu como underdog lá, mas então eu vou notar,
hein? Sim.
E juntava só aí dois vocês já falaram do Pepe, não já?
Algum passo? Pepe.
Não, falo, foi o Diogo Costa, já parece normal, não é? Diogo Costa.
Sim,
Diogo está lá para fazer o que tem que fazer. E eu juntava o Gurgitsch, então, que vindo do nada, fez uma exibição muito, muito acima da média. O Diogo já está naquele nível Otávio, não é? Portanto, nós já estamos à espera do nível em cima.
Certo,
já nem destacamos, não é?
Eu já fico descontente como é que ele não chegou primeiro com marcar na bola, mas pronto.
Ele tinha dado na cabeça, não é? Como vinha dado na cabeça.
Exato. Mas pronto, juntava só o Gruitz. Depois também já falamos há pouco da boa entrada do Wendel, e que mesmo o Zaidou também esteve bem, mas acho que o Wendel esteve melhor, e portanto acho que estão todos os destaques. Pela negativa, então, não há ninguém.
Vamos então à leitura aqui do
dos queres comentários. Fazer aqui para o passe, já fica? Ou queres os comentários, não é? Acabamos com,
é,
com
os 11. É melhor, okay, então. Os comentários. Para ter mais algumas notas já com dicas. Filipe Pereira, apesar da vitória, continuamos com os mesmos problemas. Dificuldades a defender quando nos obrigam a defender mais baixo em certos momentos do jogo. Dificuldades a construir desde trás. De resto, fomos bons naquilo que normalmente somos bons. Parabéns aos tomates do Stefan. Não sei se, mas será algum lance com os tomates ou só o facto de ele ter metido ali o pé? Não sei.
Eu acho que sim.
Deve ser isso. Mas o Filipe que vai ver os golos outra vez, a começar lá atrás. Pelo menos os golos, tenho a certeza que começaram lá atrás, os dois.
Muito bem.
Aliás, o Conceição refere isso. Que decidiram começar com os centrais, a saída do jogo. Lembro daquilo de eu ter referido até durante o jogo. que havia, houve uma equipa que apareceu lá no Dragão a fazer isto, ser o central a passar para o guarda-redes no pontapé de baliza. E hoje nós fizemos precisamente isso.
Sim, sim.
E o Conceição, marcante, e o Conceição referiu isso. Era o marcante, passava para o Diogo Costa, assim, porque o Diogo depois mete a bola onde quer. E eu, porra, mete a bola onde quer. E eu, claro, é isso. Nós, o melhor, é isso, o melhor construir é o Diogo Costa. Melhor com os centrais.
E mete a bola onde quer, mesmo.
Inacreditável. Incrível.
Com o pé esquerdo, mesmo em dificuldade, é fantástico, fantástico. É. Temos aqui o Diogo Torres também. Vingança feita, o PP é tão bom que qualquer dia ainda vai substituir o David Carma central. E com o emoji a rir-se. Muitos desconfiavam na qualificação do Porto ao fim da segunda jornada, mas lá estamos, e em primeiro. Sérgio Conceição merece todos os créditos pelo que tem feito no CCP, como nós, um de nós. Muito bem.
Diogo, só uma coisa Diogo que eu me esqueci de dizer e que o Diogo fala, é que há muita tónica de que, opa, havia gente que não acreditava, não sei o quê. Calma com isso. Nós, havia dúvidas porque tinhas perdido da maneira que perdeste com o Atlético e tinhas perdido em casa com a equipa do Pote 4. Tinhas, 4 e da maneira que foi, é 4-0. É. Havia todos os motivos para estar com muitas dúvidas que isto fosse correr assim. Não é? Portanto, não é aquela cena de recriminar quem não. Quem é como na semana passada, na semana passada, não foi na semana passada, porque há dois dias que gravamos outro último episódio, um gajo estava um bocado desmotivado com os 8 pontos, e eu até estava a dizer que o Conceição não consegue servir, opa, é um bocado a lógica, não é? A lógica das coisas, não é não acreditar, porque se nós não acreditássemos não íamos todos os jogos em casa e alguns fora, não gravávamos a seguir umas horas depois um podcast, vários podcasts por semana, não é? Portanto, aqui a questão é um bocado tentar racionalizar a coisa, e aqui, após o segundo jogo, racionalizar, diríamos que, opa, se calhar a Liga Europa já vai ser bom.
Sem dúvida.
Vamos então aqui ao último comentário do José Carlos Silva, que na semana passada disse que ele, aos tais dois dias que para estar a dizer, tinha feito aqui um comentário sem imagens, hoje tem aqui imagens, voltou ao seu estilo. Deixa-me então ler. Boa noite, hoje vou ser telegráfico, trago as imagens e menos azias. E menos azia, e o Mojo a rir-se. Fomos das pedradas ao primeiro lugar do grupo. É do caralho, não é? Só mesmo com o coach Conceição. Trabalho, abnegação, caráter e firmeza. Isto é ser Porto. E uma imagem de Sérgio Conceição então a ilustrar este primeiro tweet. Criamos suficiente para ganhar por 4 ou 5, se não fosse o All Black, eles tinham sido cá humilhados. Vingança feita, venham os oitavos. Nós, pelo menos vamos a algum lado. Depois há quem não vá a lado nenhum. E ainda há quem vá sem saber muito bem como. Pá, que curseira de cabeça. E depois aqui uns emojis para o Félix, que era, estas bocas eram para ele. Eu não vou a lado nenhum. E depois ele com ar de pensativo, o porro vai ali à Europa. E pronto, aqui o curseiro também com a menina do homem. Para terminar, José Carlos Silva. Sem mais acrescentar, tenho uma boa gravação. Esperamos não ver nenhuma bizarria no próximo jogo para a Liga. Até lá, boa semana. Lamas, pis, pratas, alguma boa pérola familiar para contar no episódio de hoje. Viva o FCP. Abraço. E a imagem dos festejos de um dos golos. Para aí o primeiro, se calhar. Pronto, e temos então aqui os comentários feitos. Pis, tens aí algum episódio para contar? Está a pedir o José Carlos Silva.
Eu posso contar muito breve, mas conto no fim, depois do 11.
Então vamos lá, vamos ao 11 para depois encerrarmos com a tua pérola familiar.
Sim.
Prata.
Pronto. Eu aqui vou criar uma exceção com o Passos. Com o Passos eu posso aceitar desta vez o PP, porque em princípio vai ser um jogo em que, apá, a correr bem, vamos ter o melhor capacidade de aproveitar o PP. Acho que meter agora o João Mário assim a frio pode não ser o ideal, mas só se estiver a pensar nele para o Boa Vista, não é? Portanto, vou Diogo, PP, Fábio, David, Carmo, Wendel. Dá-me a ideia que o Zaidu não vai estar pronto. Depois Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi e Evanilson.
Muito bem. Prata, de, Prata, depois do Prata ter metido o PP a defesa de direito, qual é o teu 11? É só para deixar registado isso.
Eu é exatamente igual ao de hoje, trocando o Zaidu pelo Wendel, porque também acho que não vai recuperar.
Pronto, eu é também contigo. Ou seja, Marcano joga e o Prata fica com o cargo.
E o Gruitch?
Não,
eu posso. Não. Eu meto o Uribe e eu meto o Gruitch.
Ah, não, não, eu meto o Uribe, então.
Uribe?
Sim.
Pronto, só é uma coisa no Carmo que eu acho que o Porto tem, até pelo valor que deu por ele, está com muita vontade que ele seja a opção para a seleção.
É a tua nota.
Portanto, acho que vai jogar.
Não, o Conceição pronto, acho, não é dos gajos disso, mas...
É isso, mas também na continuação que o Conceição manda. Mas, pish, estás a ver o tempo aí em cima, vê lá se queres se ligar
não, outra é vez ou não. Muito rápido, olá, não, é muito rápido, a Pérola Familiar foi precisamente hoje no jogo de hoje, porque também foi a primeira vez do meu puto, não é? Também, que ele anda cego com este futebol, meu, é inacreditável. Ele anda mesmo tolo, ele queria mesmo ir muito ver um jogo de Champions, um do Atlético, pá, inacreditável, pronto, então tive que o levar, fosse um dinheirão, ainda por cima o bilhete, e depois tem que ver as condições.
E temos que perceber como é que os putos vão para lá para dentro, não é? Porque já percebemos que hoje estava lá o filho de Conceição, o filho de Vítor Bruno, algum pá, familiar do João Mário, nós também gostávamos para lá os putos, portanto, quem souber, não, que não, não, não. Ou pelo menos gostava.
Mas o meu se calhar ia, se entrava e dizia vai para lá para o relvado e não ia, não, é? Não sei, sei lá. E depois tem que ver com ele ao colo, não é? Pá, porque nós à nossa volta está tudo cheio, pá, quer dizer, bem, ao menos olha, obriga-me a estar calmo, que é um bocadinho diferente, mas pronto. Pá, mas hoje para ela é muito simples, porque o Arte, como tu sabes, era aquele até bastante conhecido, aquele italiano. Ah, pá, e aquele é um churrilho de palavrões, não é? Aquele ao menos foi. Eu fico sossegadinho, sem dizer nenhum palavrão, pronto, ao menos dou esse exemplo, mas à nossa volta aquilo é um escândalo. E há lá um momento em que há, já nem sei qual é o lance, a maior frição e tudo, e ao nosso lado, ou atrás de nós, alguém diz, levanta-se, mas um berro, ó Itália, ai, pai, agora vou dizer um palavrão, mas pronto, quem estiver a ouvir isto com os filhos, metam, não vai haver
pi, mas metam o pi. Mas depois põe o pi.
Ele diz, ó italiano, filha da puta, mesmo que vindo ali da fundo e tudo. E o Diogo vira-se a mim, o Arte é italiano. Que o Prata até disse, ai, foi isto que tu retiveste desta frase. E foi basicamente isto. Opa, eu não sei, eu sei que tenho pouquíssimo tempo lá, apertou pouquíssimo tempo, mas eu fiquei. Opa, é pacífico e eu vou ter que também contar isto. Acho que ele não vai ficar chateado comigo. Porque é uma inconfidência e o Riscas também é um basculante, eu vou ter que contar isto, porque isto já vem desde a altura do Porto Benfica e ele estava a chorar-se todo, ele quis chorar, ele foi dar a tática de choro nesse dia e até nisso correu mal, mas ele também estava a falar da relação familiar e falou-me da filha e estava-se a queixar porque ele diz que, pá, que ele diz que a miúda está fanática. Portanto, opa, atenção, lá está, mais uma vez, estamos a falar isto numa altura em que isto foi numa manhã, início da tarde do Porto Benfica, numa sexta-feira, e eles a dizer que a miúda está fanática, e eu revi-me um bocado nisto, porque é como eu já disse, né, o Diogo também está completamente fanático, e ele manda-me uma mensagem, porque estávamos a falar nessa questão, pá, nós ainda ficamos doentes e tal, ele diz que, e ele ao mesmo tempo a dizer-me que já isto do futebol já não o estava a afetar tanto. Já não o estava afetando tanto, e vou ler para não, não acho que não estou a obter nenhuma inconfidência, portanto o Richard vai-me perdoar de certeza absoluta, e diz ele, ver a miúda fanática refriou-me muito, e percebo que fui eu que lhe passei aquilo, e que provavelmente foi algo que ela desenvolveu para se aproximar de mim, para empatar com o irmão. E opa, eu revi-me nisto completamente, porque a minha mulher está-me sempre a lembrar isto, porque ele está doente é por tua causa, o miúdo agora da fanática é para se aproximar de ti, não sei o que mais... É claro que eu dou sempre a desculpa, não, pá, os miúdos da turma gostam de jogar futebol, pá, e o gajo desenvolveu esta paixão, é pelo futebol, pá, anda tolo, porque ele mesmo quando ele só está com a mãe ou com os avós, opa, o gajo só quer futebol, portanto, é uma forma de eu me desculpar para o facto de ele também estar assim até bastante fanático. com isto. E aquilo que isto depois tem muita piada com os filhos e a relação que nós temos com o futebol. E eu gostava de ser um bocadinho como o Richas, porque pelos vistos ele já não está tão doente pelo futebol como nós ainda estamos. E nós até vimos pelo caminho comentar isso lá, mas não é? Agora com a miúda e tudo mais, nós queremos também que eles também sintam aqui as nossas dores. E eu acho que isto tem, deve ser dito porque opa, a filha do nosso colega, do Richas, vira-se para ele e pelos vistos diz: vou ler o que ele me escreveu porque é mais fácil para não estar aqui a fazer discurso direto. Ela há dias disse-me que fica triste porque já não me vê vibrar. Gostava mais quando eu berrava e dizia palavrões a ver futebol. Sentia a alma. E ele depois termina a dizer que é fanática pelo Otávio. Opa, é um sonho de uma miúda, pá. Eu ter uma filha assim, acho que é, que acho que é, que é um sonho. Portanto, fica aqui, aqui também o meu voto de louvor aqui ao nosso vasculante Riscas, e que ele torna a sofrer. Ele chegou ao ponto de dizer que era o ponto alto do seu portismo é ouvir-nos, meu. Portanto, ele está mesmo na modo baixo. Portanto, pá, nós temos que recuperar este ativo o mais rapidamente possível.
O clube não pode perder estes ativos, pá. Mas ele, se continuar assim, quando nós tivermos mais um aniversário com convidados especiais, se calhar ainda vem a filha dele em vez dele.
Exatamente. Exatamente.
Muito bem. Era isto. Terminamos desta maneira. Voltamos então sábado para o rescaldo do jogo com o Passos. Ouviram meninos? Meninos, os outros meninos, os 11 que vão entrar. É para ganhar, é para o campeonato.
Exato. Mudar bem. Tchau aí. Até sábado.
Um abraço.
Tchau.
E bater, pode ter o golo, o remate e... Bola do toque do Porto. É jogada genial do Mazer. Acho que o Mazer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.